Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Estamos agora no ar com o programa Ponto de Vista, pela Rádio Coração, aqui do Estúdio 2 da Cidade de Dourados, Rádio Coração 95.7. Nosso programa Ponto de Vista, como sempre, traz assuntos importantes para a nossa região da Grande Dourados, mas também assuntos que têm a ver com toda a realidade social do país, realidade religiosa. E hoje nós vamos tratar sobre a vocação e a missão do padre. Para isso, nós queremos lembrar que na comunidade o padre tem um papel, o padre faz parte da família, o padre também conduz, juntamente com outras pessoas, a comunidade. E sobre esta vocação, nós hoje, já que amanhã vamos celebrar, né, no mês vocacional, que é o mês de agosto, o Dia do Padre, então vamos falar sobre ele. E para tratar deste tema conosco, nós vamos falar daqui a pouquinho com o padre Jean de Silva Santos, com o Frei Bernardo, que já está aqui conosco, padre Marcos Roberto da Silva, padre Zezinho, né, conhecido padre Zezinho, padre Juarez, também de Castro, da Arquidiocese de São Paulo, que daqui a pouquinho também vai falar conosco por telefone. Você pode participar conosco mandando sua mensagem pelo meu Facebook, Crispim Guimarães, também pelo site da Rádio Coração, www.radiocoração.org, ou também pelos telefones 3427-5445, 3422-9507, e também mandando mensagem pelo WhatsApp. WhatsApp 98 70 0095. Então, aproveitando já este programa, Frei Bernardo já está aqui conosco, mas como eu anunciei, Padre Juarez de Castro, que é da Arquidiocese de São Paulo, vocês certamente conhecem porque ele tem um programa na Rede Vida. Padre Juarez, você me escuta? Alô, Padre Juarez? Acho que vamos ter que entrar no ar novamente com o Padre Juarez, mas o Frei Bernardo já está aqui. Frei Bernardo, bem-vindo ao nosso programa Ponto de Vista.
Bom dia, bom dia.
Bom dia. Crispim. Frei Bernardo, comecemos perguntando, o senhor tem 51 anos de sacerdote, é isso, 50?
51 anos,
51
é,
anos.
Exatamente.
Isso. Com quantos anos o senhor entrou no seminário?
Tá bom, seminário, não foi no seminário, estudei numa escola pública muito boa, e vivia em casa com a família, com os irmãos, mas eu, antes de entrar no noviciado, né, com 23 anos entrei no noviciado, e antes eu estudei engenharia elétrica, né, tem só alta até, né. Pois é, e então a vocação me pegou e mudei, né? Então tinha ainda estudado grego, isso é verdade, 2 anos de grego, e estudei num tipo de seminário, antes do noviciado.
Muito bem. Frei Bernardo, daqui a pouco a gente volta a falar, porque o Padre Juarez está aqui no telefone conosco. Padre Juarez, você me escuta?
Escuto, bom dia, Padre Crispim, bom dia a todos, bom dia também ao Frei Bernardo, peço a bênção aí dos dois.
Muito bem. Padre Juarez, nós hoje estamos aqui no programa Ponto de Vista, falando sobre o mês vocacional, especialmente lembrando o Dia do Padre. Situalize um pouco aqui a nossa população sobre a sua vocação, né? O senhor é de que lugar? Como é que entrou no seminário? Quantos anos?
Então, eu sou mineiro, eu sou de uma cidade chamada Lavras, no sul de Minas Gerais. E minha formação toda foi junto com os padres do Sagrado Coração de Jesus, os padres conhecidos como padres deonianos.
Sim.
E depois de 10 anos de formação, eu fui designado para trabalhar em São Paulo. Hoje, trabalho em São Paulo há 14 anos. E nesse tempo que trabalho em São Paulo, depois de trabalhado no Santuário Servido Tadeu, na Catedral da Fé, assumi o vicariato da comunicação junto com o arcebispo Dom Cláudio. E logo depois assumi também junto com o Dom Dilo, hoje trabalho junto com o Dom Dilo também, em um trabalho que faço junto da comunicação na Arquidiocese de São Paulo. Esse trabalho todo como padre, junto no meu ministério, de Deus me desafiou justamente a aumentar e amplificar esse trabalho. E o que tem feito? Hoje eu tenho, na verdade, o trabalho na televisão. Faço 4 programas na televisão, na Rede Vida. Faço 2 programas diários em rádio aqui em São Paulo. Mais 37 rádios espalhados pelo país. Deus me desafiou mais a espalhar o evangelho pela canção. Hoje eu tenho 6 CDs gravados. E tenho viajado pelo Brasil todo com shows, justamente para que o evangelho chegue de uma maneira eficiente, eficaz no coração das pessoas também. E o lado de tudo isso, e o mais importante na minha vida de fato, é justamente o trabalho que eu faço na paróquia, onde eu trabalho, porque em um momento, eu deixei e pedi justamente ao cardeal para que eu desejasse de estar junto do povo, junto com o povo, porque o padre sem povo não é padre.
Exato. Agora, você colocando um pouco a sua realidade de trabalho, né? Além da paróquia, tantas outras coisas, vários programas, nós sabemos que uma das características das últimas décadas, nós temos o Padre Zezinho aí, da congregação dos deonianos, né? Então o Padre Zezinho é uma referência, daqui a pouco ele vai falar conosco também. Eu estudei também nos deonianos, fiz teologia lá, em Taubaté. E uma característica de alguns padres, né, nessas últimas décadas, é que surgiram pessoas como você, como o senhor, né, que...
Como você,
e que trabalham exatamente nesses novos meios, onde a notícia corre todos os dias de forma tão rápida, né? E, aliás, já tem até a cyberteologia, que o pessoal fala, quem não vai evangelizar através desses meios vai perder o bonde, né? Padre, como é lidar com essa situação? Ser padre nestas mídias, as mais velhas, rádio e televisão, mas essas novas mídias, né, que as pessoas têm tanto acesso, porque programas como o seu, de repente, já são disseminados pelo próprio Facebook, né, e o WhatsApp, etc. Como é ser padre e se manter, né, nesta realidade que também é espiritual, sem se deixar, digamos assim, talvez não seja a palavra mais adequada, se contaminar, né, por essa realidade.
Eu vou começar dizendo, ele citando Padre Zezinho, que como você bem é uma referência para todo esse trabalho e para todos os padres. Eu acho que ele foi o que abriu picada para esse trabalho. Ele foi aquela que começou, ele foi aquela pessoa que desbravou, ele foi o corajoso que disse, é por aqui, ele é que recebeu as primeiras críticas, ele é que teve coragem de levar, desculpa o termo, as pauladas justamente para começar tudo isso. Zezinho foi meu professor.
Meu professor também.
E seu professor também. Agora, fiquei sabendo que você estudou em Taubaté, de repente estudamos até junto, viu, padre?
Pois é.
Então, o Padre Zezinho é essa referência. Porque o Padre Zezinho, além de ser o maior poeta da teologia que existe, não existe outro, não existe maior poeta de Deus do que ele. E ele também soube mostrar como é que se faz esse tipo de trabalho. Então, na verdade, o que a gente não pode deixar, e a pergunta do senhor é muito, muito pertinente mesmo, que a gente não pode deixar de pensar o seguinte: o padre que canta, o padre que faz programa na televisão, o padre que faz... ele não é artista. Não é artista. Nós, na verdade, somos... Eu sempre tenho essa convicção. Se eu quisesse ser artista, se eu quisesse ser cantor, eu teria ido para um programa de calor e não teria ido para o seminário. Na verdade, eu tenho que ter a convicção de que todo esse trabalho que eu tenho como na canção, no rádio, na televisão, é tudo para amplificar o evangelho. É tudo por causa do evangelho. Não é o contrário. Eu canto por causa do evangelho. Né? É por causa disso. Eu escrevo por causa do evangelho. Eu prego por causa do evangelho. Eu estou na televisão por causa do evangelho. É por causa do evangelho. E depois tem uma coisa muito importante. O padre, ele nunca deve deixar de ser padre, porque senão ele perde justamente o sentido da sua vocação e o sentido da vida. Eu tenho muito cuidado, Padre Crispim, que com todas essas atividades, com tudo isso que eu faço, eu tenho muito cuidado para não deixar de escutar o povo, não deixar de estar no confessionário, não deixar de estar na celebração da missa. Eu repito que no dia que eu deixar de escutar o povo, eu não sei mais falar para o povo. Então, muito importante, muito importante. Todos os padres são comunicadores. Isso é um fato. Não é o padre que está na televisão, no rádio, cantando, que é comunicador. Todos os padres são comunicadores. E eu acho que o maior trabalho, o trabalho mais difícil, é do padre que está na sua paróquia, é do padre que está na missão, é do padre que está ali. Porque para nós é mais fácil. Nós temos uma televisão que leva a voz e a pregação da gente para todos os lugares. Mas para o padre que está numa paróquia, ele tem que, às vezes, montar no lombo do burro para levar ele até o lugar. Ele tem que pegar um jipe, um carro para passar, ele tem que pegar um barco, de repente, para evangelizar. Então, para nós é mais fácil. Nós dizemos, falamos no rádio, falamos na TV, ou fazemos um CD, isso chega às pessoas. Então, o grande trabalho, talvez o grande trabalho mesmo, seja o trabalho do padre que está ali na base. Nós somos coadjuvantes desse trabalho, nós ajudamos esse padre a evangelizar, mas o trabalho grosso mesmo fica na mão de tantos e tantos padres espalhados pelo país.
Muito bem. O padre, agora em relação a esse novo momento da igreja, né, em que o Papa Francisco, claro, o Papa Francisco ele mesmo faz questão de lembrar que ele é filho da igreja, né? Ele surgiu a partir do momento da igreja, né? Não é que ele inventou uma nova situação, né? Mas está nos ajudando a olhar esta realidade nova, de tempos novos, né? Qual a sua percepção, né, para o sacerdócio dentro dessa perspectiva de Francisco e da igreja? Porque acho que os próximos papas também terão esta percepção de uma igreja da misericórdia, de uma igreja que vai ao encontro das pessoas que estão nas periferias. E aqui o Papa abre uma categoria, né? Quando ele usa a palavra periferia, né? Ele abre um leque para a gente pensar que as coisas são muito mais profundas do que uma ou outra palavra que a gente usava no passado. Por exemplo, excluído, pobre, né? Agora ele periferia pode ter gente que é tão pobre porque de ter muitas coisas também, né? Como é que você se sente, assim, nesse momento da sua vida sacerdotal, né? Como padre, percebendo que a gente precisa ir nessas periferias, precisa ter esse coração misericordioso, que a gente sabe que é o coração de Jesus, sempre ouvimos, mas parece que o Papa reforça isso agora com a sua autoridade de Pedro.
O Papa, ele toca numa ferida que de repente nós como igreja, não só a igreja, padre, bispo, igreja como todo, nós de repente nós ficamos muito legalistas e transformamos a nossa igreja e transformamos a nossa pastoral numa alfândega pastoral. Alfândega pastoral é o seguinte, pode, não pode. Isso pode, isso não pode. Isso pode, isso não pode. Isso passa, não passa. Então, de repente, a igreja começou a fazer alfândega pastoral e, na verdade, nós não fazemos pastoral e nós não fazemos evangelização dizendo que pode ou não pode. Nós fazemos evangelização a partir do coração, a partir do cheiro da ovelha, que é a expressão do Papa Francisco, né, do pastor que vai em busca da ovelha. E o Papa Francisco, ele repete, na verdade, daqui a pouco vocês vão escutar o Padre Zezinho dizendo, mas ele repete uma ideia fixa até do fundador dos padres do Sagrado Coração de Jesus, Padre Deon, dizia e repetia todo instante, o padre precisa sair da sacristia, o padre não pode ficar na sacristia. Sair da sacristia significa que o padre tem que ir ao encontro do povo, o padre tem que estar com o povo, o padre tem que estar ali ao lado do povo, porque senão não há evangelização. Não é evangelização de gabinete. Eu não posso bater o sino da igreja esperando que o povo venha. Isso já passou, essa época já passou. Antigamente a gente batia o sino e o povo vinha para a igreja. Hoje a gente pode bater o sino, pode fazer o que quiser, o povo não vem.
Dependendo do lugar, ainda processa a gente por causa do sino que
é verdade. Então a gente tem que ir ao povo, tem que ir em busca do povo, tem que fazer com que o povo sinta-se amado, querido, e nós precisamos ser mais misericordiosos mesmo. Nós falamos tanto da misericórdia, mas somos poucos misericordiosos. Ou seja, a gente tem que ser mais misericordioso e falar menos da misericórdia. Seja misericordioso, como Jesus sempre repetia. A gente tem que ser misericordioso.
Padre Juarez, uma última pergunta. Você faz shows, né? Você lembrou no começo, né? Vocês faz shows.
Tô indo agora. Tem show então. Em Guape, na cidade de Guape, que é a festa do Bom Jesus de Guape. Tô indo pra lá.
Pronto, então daqui a pouco vamos entrar em contato contigo. Quem sabe você não vem aqui fazer um show aqui conosco, né?
Que beleza, eu vou sim com alegria, com certeza. Tá bom.
Agora, eu queria, em relação exatamente a padres como você, que trabalham na mídia, que fazem shows, né? Nós sabemos que vocês têm trabalho, né? É um trabalho e tudo mais, mas eu vou lhe fazer uma pergunta que eu acho que dói um pouquinho para algumas pessoas. Em relação à questão, os padres cantores, como é que lidam com a questão do dinheiro, né? Porque, olha, eu sou um bem enjoado, padre. Quando eu vou saber de um show que me custa 100 mil reais, eu fico louquinho, né? Porque eu digo, mas será que o nosso povo não pode ver o padre, né? Assim, eu sei que é um trabalho de vocês, vocês têm uma gravadora, isso e aquilo, mas o povo, assim, fica, pensa, diz assim, meu Deus, como é que pode, né? Como é que vocês lidam com essas coisas?
Não, é importante. A gente fala tanto da misericórdia e a gente não pode faltar com a misericórdia nesse sentido. Vou falar como que eu trabalho.
Certo.
Eu trabalho justamente o seguinte, eu trabalho com uma equipe de 18 pessoas que viajam com a gente e que viajam pelo país todo. E a única coisa é que essas pessoas são pagas e eu preciso com que a viagem dessas pessoas e o cachê dessas pessoas sejam pagos. Agora, contra mim, eu não tenho cachê próprio para que seja pago para mim, de maneira alguma. Eu disse para você, se eu quisesse ser cantor, eu teria ido para um programa de calor. Na verdade, as pessoas que trabalham comigo são profissionais da música, são profissionais dessa área. E, então, o meu show, ele vai num determinado lugar, como estamos indo hoje. Foi pago para a gente o transporte, foi pago para a gente a hospedagem, que nós vamos ficar lá, e o cachê dos músicos e o cachê dos técnicos que vão lá. É isso que se cobra de um show. Eu concordo, padre, plenamente com o senhor. Essa exorbitância e essa falta, deixa eu ver uma palavra que não possa ofender, mas essa falta de...
Senso.
De vergonha na cara, viu?
Você foi mais profundo que eu.
Cobrar um absurdo num país onde um país que vive numa crise, num país que nós passamos por momentos difíceis, e num país onde nós temos muita gente pobre.
Sim.
É um absurdo.
Sim. Padre Juarez, olha, agradecemos a sua participação, mas é fato, nós vamos entrar depois em contato com a sua produção, temos interesse em trazê-lo aqui também.
Eu fico muito feliz, E olha, padre, muito obrigado, quero cumprimentar o padre Frei Bernardo,
né? isso.
Daí, Frei Bernardo, peço sua bênção, peço abençoar sua bênção também, o padre Cristian.
Certo.
Eu prometo rezar por vocês, e vou pedir a todo mundo que está escutando a gente nesse momento, pela Rádio Coração, para que reze por nós, padre. Reze
isso.
Por nós, padre. Eu sempre digo para as pessoas, gente, não preocupe em dar presente para o padre. Não preocupe em dar lenço, nem cinto, nem sapato para o padre. Dê para o padre a sua oração mais profunda e singela. Reze pelo padre.
Muito bem. Padre, muito obrigado e feliz dia do padre para ti.
Obrigado. Deus abençoe a todos.
Grande abraço. Então, aqui a participação do padre Juarez, né? Muito simpático. Deixar aqui também um abraço para o Ayrto Batista, que está na escuta, a Aldenora Coutinho, também o Bruno Florindo, que está em Roma, é nosso seminarista, está na escuta, o Diego Abreu, um abraço para o Guto Nantes. Se eu não estiver enganado, hoje é aniversário do Guto, né? Que é lá da paróquia São João Batista, nosso amigo. Também para o Fábio Mascarenha, que está na escuta, a Plácida Aparecida, e também a Fátima Triquez, lá de Laguna Carapã, que diz: bom dia, padre Crispim, tema muito importante, já está ligado aqui no rádio. E também a nossa amiga Carminha Ximenes, que está na escuta, também a Cléia Moura e a Aldenora, que também está escutando.
Frei Bernardo, vimos aqui a participação do Padre Juarez. Sim. Padre Juarez é uma pessoa que eu gosto dos programas dele, acho ele muito simples, né? E a gente percebeu também aqui na nossa entrevista. Então, nós estávamos falando um pouco da sua vocação, né? Que é uma vocação já duradoura, né? Então, o senhor fez essa experiência de já entrar no seminário já adulto, né?
Já adulto.
Nesses 50 anos de padre, 51 anos de padre, quais foram as suas grandes alegrias, Frei?
Tá bom, alegria sempre tive, né? Porque abracei a vocação, gostei do trabalho, gostei do meu povo. Trabalhei no começo num pequeno seminário, dizia pequeno seminário, tinha 80 rapazes, né? E tinha naquele tempo escola normal. Depois trabalhei 13 anos numa paróquia no Pantanal, em Cuiabá, Campo Grande, e sempre gostei do meu trabalho. Fiz o que podia fazer e caminhei com o povo e fiquei feliz e contente, né? E claro que às vezes tem dificuldades, isso faz parte da vida, né? Mas sempre vencemos as dificuldades junto com o povo, junto com o conselho paroquial. E assim a caminhada foi mesmo gratificante, né?
Muito bem. Frei Bernardo, agora o senhor com 51 anos de sacerdote, sempre foi aqui na região, como aqui no Brasil, o senhor chegou quando?
Eu cheguei no Brasil 16 de dezembro de 65, então fiquei 4 meses em Petrópolis para estudar a língua português. Depois passei em Agudos num seminário para conhecer um pouquinho o sistema do seminário aqui. E depois trabalhei meio ano com o Frei Teodado, ele foi pároco lá em Campo Grande, depois bispo aqui. Então, 6 anos em Rio Brilhante, e depois fui para Santo Antônio Liberciano, Arquidiocese de Cuiabá, né? Uma paróquia pantaneira, né? 7.000 quilômetros quadrados, né? Agora a população talvez foram 28 mil, não foram tanta gente, mas com 30 capelas lá no interior, né? 30 capelas, 32, né? E foi um tempo bom, a gente estava jovem, tinha um barco, motor, né? Um chip, até um cavalo, e lá lutamos, trabalhamos, né? Foi uma paróquia que ninguém queria naquele tempo. O meu antecessor, o Frei Canuto, ele tinha falecido, fez 2 anos e ninguém queria mais aquela paróquia, disse, no fim da picada, tudo isto. Então, trabalhamos, e olha, agora faz 15 dias que vi um jovem e daquela paróquia, né? Um jovem Frei, e me pediu, Frei, o senhor não faz a homilia na minha primeira missa lá em San Antonio Liberciano. Eu quase chorei de alegria, né? Que daquela paróquia, onde ninguém deu um tostão, né? Saiu um sacerdote, né? Vai ter ordenado agora no mês de outubro, né? E se Deus quiser, no ano que vem tem mais um, né? Então, Deus faz mesmo um milagre. Nós só trabalhamos na juventude, grupo de jovens, pastoral, familiar, andamos e tudo semeamos, né? E agora a semente brotou, né? Uma alegria.
Certo. Então, nessa paróquia, por exemplo, quando o senhor chegou por lá, hoje todo mundo tem carro, né? Como era fazer evangelização, Frei? Porque a gente, nós os padres mais novos, já pegamos uma outra época, né? Eu conheci os padres da minha cidade, porque eu tenho 46 anos, o bispo era bastante amigo do meu avô, ele ia sempre montado a jegue, né? Visitar meu avô, que ele foi pároco da minha cidade, ele foi ordenado bispo com 36 anos, e foi para uma outra cidade bem distante, mas quando ele vinha para a cidade, então ele sempre ia na nossa casa, que ficava uns 20 quilômetros da cidade, a jegue, né? Então a gente conheceu, eu não fiz a experiência de fazer evangelização assim, mas conheci. O senhor passou por essa etapa também de evangelizar através desses meios, sim, que hoje não são mais convencionais, né?
Sim, nós começamos com meio simples, né? Tínhamos aquele sistema de flanelógrafo, né? Você tinha uma tela e tinha então figuras coloridas bem bonitinhas, por exemplo, figuras que representavam uma parábola de Jesus, parábola do bom samaritano, por exemplo, né? Então, você contou, primeiro leio, para o povo, as crianças, jovens, a parábola do Evangelho, então repetia e colocou falando sempre a figura correspondente neste flanelógrafo, na frente, na tela, né? E assim os jovens, né, o povo simples, ele estava ouvindo a parábola e vendo a parábola, audiovisional. E esse foi muito bom, esse foi um sistema. Podia fazer em qualquer lugar onde não tinha energia e nada. Outro sistema foi, eu fiz um agregado, né, para fazer luz, fazer energia elétrica, um pequeno motor, 2 litros de gasolina, e ele produzia através de um pequeno gerador luz para 5 horas, né? E então, esse levei comigo no Chipre, e lá na capela, na escola, no interior, no Pantanal, eu montei isto, né? Um lençol na frente, uma parede branca, capela, escola, e um projetor com slides, né? Naquele tempo. E então o motor coloquei por um cabo 50 metros distante, porque o motor fez barulho, é claro. Então, lá na capela, na escola onde foi, mostramos slides sobre as parábolas, sobre o creio, sobre a vida de Jesus, né? E sempre eu bati antes, na viagem antes, umas fotos do povo, da vida do povo, como eles cozinharam naquelas casas simples, mas bonitas, né? Como eles lavaram roupa, né? Beira do rio. E então mostrei estas fotos, né? E eles gostaram, quando eles estavam vendo crianças e tudo isso, vovó. E depois comecei com os slides, né? Da evangelização, da evangelização. E assim foi um método muito, muito bom. Hoje, uma daqueles alunos, vamos dizer, que foi crismado, né? É professora na Universidade de Cuiabá. Ele me disse faz pouco tempo, Frei, eu gostaria que meus filhos tenham esta preparação, este ensino religioso, como nós tínhamos naquele tempo, né?
Muito bem, Frei, muito bem. Nós vamos fazer um breve intervalo, mas eu quero deixar um abraço aqui para a Rosângela Simula. Ela faz uma pergunta que nós vamos voltar falando sobre ela, que é a diferença entre o padre religioso e o padre diocesano. Já que daqui a pouquinho, depois do intervalo, Rosângela, nós vamos responder. E deixamos, portanto, aqui uma música. Tem uma música aqui para depois a gente retornar, né? E depois um intervalo para pagar as contas, porque os padres não vão pagar as contas da rádio. E a gente já volta. Então vamos fazer o comercial, depois a música.
Programa Ponto de Vista.